Momento Tecnologia.
Constantemente a tecnologia é colocada à prova na história recente. E isso nunca esteve tão visível quanto durante a pandemia do novo coronavírus, que acelerou ainda mais a busca por soluções, tratamentos e vacinas. Apesar de ainda não haver um medicamento ideal para tratar a Covid-19, os estudos avançam em velocidade recorde, e parte dessa agilidade pode ser atribuída a uma estratégia chamada reposicionamento de fármacos. Hoje você irá conhecer uma pesquisa da USP que realiza esse processo de maneira virtual em busca de um medicamento contra a Covid-19. Eu sou Danilo Moliterno e esse é o Momento Tecnologia. O procedimento utilizado pelos pesquisadores é composto por uma série de softwares. Por exemplo, o Spartan, que é utilizado para projetar virtualmente a geometria molecular dos fármacos, e o Caviri Plus, que examina as estruturas do vírus e do medicamento. A combinação permite encontrar possíveis pontos de interação entre eles. Gustavo Henrique Goulart Trossini, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, responsável pelo estudo, explica o porquê da utilização da estratégia de reposicionamento.
A gente trabalha com uma busca de candidatos a fármaco de maneira virtual, né? Então, nós temos assim, uma base de moléculas que podem ou não ter ação contra, no caso, a protease de uma proteína do Covid. Só que como essa busca de fármaco ela é longa e demanda muito custo, nós partimos de uma base de moléculas que já são fármacos utilizados, o que é conhecido como reposicionamento de fármacos, ou seja, um fármaco que já tem uma ação para alguma outra doença, para você tentar um segundo uso dela. Ou seja, você vê se ela realmente pode ter uma segunda ação, no caso, para o Covid.
A existência de pontos de interação pode significar que o medicamento é eficaz em combater a Covid-19. Por meio desse método, foram encontrados 3 fármacos que possuem potencial para agir contra o vírus. Um antifúngico, um fármaco originalmente utilizado contra a tuberculose e um medicamento antidiabético. E o professor explica como o Caviri Plus chegou a esse resultado.
Ele mapeia regiões da proteína em que você possa ter maior ou menor afinidade por certos tipos de molécula. E essas regiões podem interagir de uma maneira melhor com os candidatos a fármaco. É como se a gente fizesse uma sonda virtual, ou seja, como se a gente mapeasse todas essas regiões e visse quais, como a gente usa o termo aqui, drugable, né? Ou seja, seria drogável em português, que é uma região em que tem maior afinidade pela interação de um candidato a fármaco, no caso. Nós pegamos todas as proteínas, os cristais, ou seja, os dados que tem na literatura em relação a essa protease, né? A que chama major protease, ou a maior proteína, a mais importante proteína do coronavírus. Nós fizemos uma análise de comparação com ela e passamos essa sonda para comparar entre uma e outra quais as regiões que melhor se encaixariam com essa molécula, ou seja, que melhor interagiriam com uma chave para parar essa proteína e com isso matar o vírus.
A química computacional, como é chamado o campo de estudo que engloba esse tipo de pesquisa, é, nesse caso, essencial ao realizar uma triagem e adiantar processos da busca pelo medicamento. Mas é preciso relembrar que a etapa virtual não exclui a necessidade da realização de testes biológicos, que comprovarão as evidências apresentadas. O professor Norberto Peporini Lopes, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, explica a dificuldade de se desenvolver um fármaco para uma doença nova.
Vamos pensar num novo medicamento. Uma nova entidade aqui, para qualquer doença. E aí eu já estou falando do desenvolvimento de um novo medicamento dentro das grandes indústrias farmacêuticas que trabalham com alguns milhões de dólares e que já, quando começam a fazer essa pesquisa, já teve uma fase anterior feita em algum outro lugar que eles garimparam. Pois bem, isso gasta, em média baixa, 10 anos, tá? Então aí você imagina, nós não temos tempo para 10 anos numa doença como a Covid. O tempo é muito longo, você vai gastar aí, primeiro, uma etapa grande de estudos pré-clínicos, que o pessoal está acostumado a ouvir menos no rádio, agora vocês estão escutando falar muito em clínico. O pré-clínico vai fazer segurança, metabolismo, vai ver quem são os produtos de degradação dessa substância, porque às vezes a substância é boa, mas o organismo transforma ela em outra, e essa outra faz muito mal, e aí mata tudo. Estudos toxicológicos, estudos de farmacocinética, de distribuição, volume dessa substância no teu corpo, porque às vezes ela mata muito bem no roedor, mas no ser humano ela não chega onde tem que chegar. Então você tem que entender a dinâmica de distribuição dela dentro do organismo, para depois fazer um segundo modelo animal, um animal superior, de maior massa, para depois começar os ensaios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, em seres humanos, para depois pensar no registro dela. Então um novo medicamento demora muito. Por isso que se faz reposicionamento quando é emergente. Ou seja, tentar pegar a substância que você já conhece toda aquela primeira fase, né? Que você já sabe que distribui no corpo, você já sabe qual é a toxicologia dela, e torce para uma dessas daí matar também o teu agente agressor.
Os cuidados tomados durante o desenvolvimento, que resultam nessa demora, são indispensáveis para que se garanta a segurança do medicamento. Durante a pandemia, se vê diversas vezes debates sobre fármacos que possivelmente combatem a Covid-19, como a dexametasona, o Remdesivir e a própria cloroquina. No entanto, nenhum deles deve ser implementado antes que se estude a fundo sua ação. A cloroquina, de acordo com um estudo publicado pela The Lancet, pode colocar em risco a saúde cardíaca de pacientes. Norberto Peporini Lopes reforça a importância dos testes e alerta sobre o debate superficial que é realizado em torno de certos medicamentos.
A questão hoje que a gente tem que se pautar é na questão da eficácia e segurança, tanto para medicamento quanto para vacina. Porque hoje nós estamos, infelizmente, no mundo, mas o Brasil parece que isso um pouco mais exacerbado, nós estamos levando a discussão do campo da razão para o campo de futebol, como eu costumo brincar. Ou seja, se você deixar de trabalhar com a razão para trabalhar com a emoção, ou seja, apoiando tendências, partidos, ideologias, religião, o que você quiser, você cai numa margem perigosa. Porque o medicamento, você tem que ter certeza que ele tem eficácia. Teve eficácia? Perfeito. Qual a segurança dessa eficácia? Ah, não, olha, ele cura 10% razoavelmente bem, mas ele mata 1% desses 20%. Ué, mas vale a pena? Será que então o que é paliativo? O que é razoável? E para ser razoável, tem que se basear em ciência.
E a química computacional não é exatamente uma novidade. De acordo com o professor Trocini, a área existe faz algumas décadas.
Já tem desde os anos 80 que já vem algumas informações sobre isso. Então isso vem evoluindo, e com a tecnologia da evolução de softwares como de hardware, né, isso ficou cada vez mais fácil, cada vez mais rápido. É um processo muito aplicado, porque puxa mais rápido, né, do que você fazer os testes, e também por ser mais barato do que você fazer testes físicos, né? Testes biológicos ou até sintetizar as moléculas e obter esses compostos para depois fazer o teste. Então nós temos aí isso como uma vertente rápida e barata. Só que, como todos sabem, né, é um resultado teórico. Ele não dispensa a experimentação, por exemplo, nos alvos que nós selecionamos ou nas células, enfim, onde seja a ação desses fármacos. Ela é uma ferramenta muito boa, só que ela ainda não é a única que deve ser utilizada. Ela deve ser acompanhada dos resultados biológicos.
Neste podcast, apresentamos um projeto de química computacional que atua em busca de um medicamento contra a Covid-19. Eu sou Danilo Moliterno e esse é o Momento Tecnologia. A edição de som é de Guilherme Fiorentini, edição geral é de Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP. Até a próxima!
Momento Tecnologia.